Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, a finalidade do processo não é complicar desnecessariamente a vida dos fiéis, nem exacerbar as suas querelas, mas apenas prestar um serviço à verdade, disse o Papa Francisco aos prelados auditores do Tribunal da Rota Romana, recebidos hoje em audiência. No limiar do segundo aniversário da visita do Papa Francisco à República Democrática do Congo, o leste do país está devastado, chorando os seus mortos e enfrentando uma crise humanitária sem precedentes. O núncio apostólico em Kinshasa faz o ponto da situação atormentada e esboça possíveis saídas para a crise. Enquanto isso, mais de 2 mil desalojados encontram-se abrigados numa paróquia de Goma, privados de água e de alimentos. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Soate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Com Deus ao nosso lado, podemos superar o desespero e viver cada instante como um momento certo para recomeçar. Por isso, nos piores momentos, não nos fechemos em nós mesmos. Falemos com Deus da nossa dor e ajudemo-nos reciprocamente a suportá-la. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, na sua conta X, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Antônio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, a irmã Simona Brambilla, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, juntamente com o cardeal Ángel Fernández Artime, pró-prefeito do mesmo Dicastério. Em seguida, o Papa recebeu em audiência Dom Alejandro Arellano Cedillo, arcebispo titular de Bisuldino, decano do Tribunal da Rota Romana, juntamente com o Colégio dos Prelados Auditores do Tribunal da Rota Romana. E, finalmente, pelas 10:15, Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes na inauguração do ano judicial do Tribunal da Rota Romana. A finalidade do processo não é complicar desnecessariamente a vida dos fiéis, nem exacerbar as suas querelas, mas apenas prestar um serviço à verdade, disse o Papa Francisco aos prelados auditores do Tribunal da Rota Romana, recebidos hoje em audiência. Promenores com a colega Bianca Fracalvieri.
O tema da nulidade matrimonial esteve no centro do discurso do Papa na inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana, realizada na manhã desta sexta-feira no Vaticano. Francisco recordou que este ano celebra-se o 10º aniversário de dois motu proprio, documentos com os quais reformou o processo para a declaração de nulidade do matrimônio. Assim, o pontífice aproveitou este encontro para evocar o espírito que permeou esta reforma. Uma das intenções era tornar os processos mais acessíveis e ágeis, tendo no centro a figura do bispo diocesano. A ele, com efeito, cabe a responsabilidade de administrar a justiça na diocese, constituindo o tribunal. Por isso, o pontífice pediu a inserção da atividade dos tribunais na pastoral diocesana, encarregando os bispos a garantir que os fiéis saibam da existência do processo como possível remédio à situação de necessidade em que se encontram.
Fratrista, a volte, venire a sapere che i fedeli ignorano l'esistenza di questa via.
É triste, às vezes, saber que os fiéis ignoram a existência desta via, disse o Papa, acrescentando que é importante que seja garantida a gratuidade do procedimento para que a Igreja manifeste o amor gratuito de Cristo. No centro da reforma, prosseguiu o Papa, estava a preocupação com a salvação das almas, que deve guiar a sua aplicação.
Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli.
Nos interpelam a dor e a esperança de muitos fiéis que buscam clareza sobre a verdade da sua condição pessoal e, consequentemente, sobre a possibilidade de uma plena participação da vida sacramental. Para quem viveu uma experiência matrimonial infeliz, a verificação da validez ou não do matrimônio representa uma importante possibilidade. Ao garantir o direito de defesa e a presunção de validez matrimonial, a finalidade do processo não é complicar inutilmente a vida dos fiéis e muito menos de exacerbar o conflito, mas sim prestar um serviço à verdade. A intenção, portanto, não é favorecer a nulidade dos matrimônios, mas a celeridade dos processos. Deste modo, foi suprimida a necessidade da dupla sentença. Com essas mudanças, a quem atua neste campo requer-se uma particular prudência na aplicação das normas, com sentido de veneração, recordando que a família é o reflexo vivo da comunhão de amor que é Deus Trino. Os cônjuges unidos em matrimônio receberam o dom da indissolubilidade, que não é uma meta a alcançar com o próprio esforço nem um limite à sua liberdade, recordou o Papa, mas uma promessa de Deus. Francisco então concluiu:
Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità.
Queridos irmãos, a Igreja lhes confia uma tarefa de grande responsabilidade, mas antes ainda de grande beleza, ajudar a purificar e restaurar as relações interpessoais. O contexto jubilar em que nos encontramos enche de esperança este trabalho, de esperança que não decepciona. Invoco sobre todos vocês, peregrinos de esperança, a graça de uma alegre conversão e a luz para acompanhar os fiéis rumo a Cristo, que é juiz manso e misericordioso.
Que giudice mite e misericordioso.
No limiar do segundo aniversário da visita pontifícia à República Democrática do Congo, que teve lugar de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023, o leste do país está devastado, chorando os seus mortos e enfrentando uma crise humanitária sem precedentes. O núncio apostólico em Kinshasa, Dom Mitia Lescovar, faz o ponto da situação atormentada e esboça possíveis saídas para a crise. Proteger a população civil de Goma e rezar pelo rápido restabelecimento da paz e da segurança na RDC, diz o arcebispo Dom Lescovar. 2 anos após a sua visita apostólica ao maior país católico francófono de África, o apelo do pontífice feito durante a audiência geral no Vaticano na última quarta-feira, 29 de janeiro, tem uma ressonância particular. Tristeza e amargura perante o drama da guerra, que continua sob o olhar, por vezes indiferente, da comunidade internacional. O Papa gostaria de ver a comunidade internacional mais empenhada na resolução do conflito, diz o núncio apostólico. Vários bispos congoleses e o primeiro-ministro do país agradeceram ao Papa pela sua intervenção pública, segundo o representante do Papa na RDC, contactado por telefone na última quinta-feira. Para o núncio apostólico em Kinshasa, Dom Mitia Lescovar, a situação no leste do país é muito grave e delicada. Estamos numa situação de cerco, diz o núncio apostólico, que pode também estender-se a um conflito mais alargado. Esperamos um regresso à mesa das negociações, à procura de soluções diplomáticas, em diálogo com todas as partes envolvidas e o fim do recurso à violência. O núncio apostólico sublinha ainda que a Igreja Católica no Congo tem como primeira e mais imediata tarefa prover as necessidades básicas da população. É o caso, nomeadamente, das instalações médicas, porque, por vezes, não existem outras instituições de saúde para além das da Igreja. A abertura ao compromisso é muito importante. Sem ela, é infelizmente impossível alcançar a paz. A Igreja Católica está empenhada nesta abordagem, enfatiza ainda o arcebispo. procurando fazer tudo o que for possível para promover um diálogo social mais alargado que possa conduzir, como esperamos, a uma solução política. A Santa Sé já se comprometeu na mobilização da comunidade internacional para se empenhar na procura de uma saída pacífica para a crise, assegura o arcebispo, e o Papa está a fazê-lo, chamando a atenção internacional para as dificuldades do país, por vezes esquecidas. De resto, conclui Dom Mitial Escobar, a mensagem do Papa há 2 anos é hoje mais atual do que nunca. Temos de trabalhar a diferentes níveis, a nível da comunidade internacional e a nível nacional, reforçando as estruturas do Estado, procurando combater a corrupção e aumentando a consciência da responsabilidade de cada cidadão pelo bem comum, diz a concluir o Núncio Apostólico em Kinshasa. Enquanto isso, mais de 2 mil desalojados encontram-se abrigados numa paróquia de Goma, privados de água e de alimentos. O maior perigo para a população de Goma são os Wazalendo, afirmam a agência Fides, fontes da igreja local, referindo-se à capital do Kivu Norte, que caiu nas mãos da guerrilha M23, apoiada pelo exército ruandês. A situação humanitária em Goma continua difícil devido à falta de eletricidade e de água filtrada do lago Kivu. As condições mais difíceis são as das pessoas deslocadas. Calcula-se que haja 1 milhão em Goma. Na paróquia de São Francisco Xavier, em Ndosho, um subúrbio nos arredores da cidade, há cerca de 2 mil deslocados sem água e em condições precárias. A estes, há que acrescentar os cerca de 1.600 alojados na escola vizinha, afirmam as mesmas fontes. Entretanto, o avanço dos rebeldes em direção a Bukavu, a capital do Kivu Sul, prossegue lentamente. O M23 está a 115 quilômetros da cidade, mas está a avançar lentamente porque ainda sofreu grandes perdas, dizem as fontes. Em Bukavu, de momento, a situação mantém-se calma após a partida dos cooperantes estrangeiros, mas vive-se na incerteza, dizem, enfim, as fontes citadas pela agência Fides. Bukavu é defendida não só pelos militares congoleses, mas também pelos militares burundianos, enviados pelo governo de Bujumbura para os apoiar. No plano político, Corneille Nangaa, líder da Aliança do Rio Congo, a ala política do M23, deu uma conferência de imprensa ontem, 30 de janeiro, em Goma, durante a qual reiterou a sua vontade de marchar até Kinshasa para derrubar o presidente Félix Tshisekedi. A embaixada britânica em Kinshasa emitiu um comunicado em inglês e francês condenando a ocupação de Goma pelo movimento M23 e pelo exército ruandês e ameaçando rever o apoio do Reino Unido ao Ruanda se as hostilidades não cessarem. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.